Excelentíssima senhora presidente desta comissão, senadora Lúcia Vânia, a quem eu cumprimento pelo dinamismo com que tem coordenado os trabalhos desta comissão, sempre compartilhados com o nosso vice-presidente, senador Blairo Maggi, com quem também eu me congratulo. Doutora Miriam Belchior, nossa ministra, doutor Maurício Muniz. Ministra, longe de mim deixar, evidentemente, de reconhecer os esforços, não apenas presentes no governo da presidente Dilma, mas também presentes no governo do ex-presidente Lula, em que Vossa Excelência, assim como a nossa presidente, tiveram um papel relevante na edificação e na implementação da gestão de um programa muito amplo, muito complexo, com muitas iniciativas. É importante o registro da incorporação de métodos e ferramentas no gerenciamento intensivo desse conjunto de realizações em todo o país. Então, quer dizer, o PAC é, de fato, um instrumento muito importante de socialização do investimento nas diversas áreas aqui tão bem relatadas por Vossa Excelência, por Vossa Senhoria, mas tem sido também um instrumento importante de aquecimento da nossa economia. Mas em que pese a apresentação muito bem feita por Vossa Excelência, Vossa Senhoria, eu disponho aqui de alguns números, e esses números são da organização não governamental Contas Abertas, que nos levam à conclusão ou à reflexão da necessidade de nós não olharmos apenas para as virtudes do programa, mas para um conjunto de desafios, porque, sinceramente, ouvindo Vossa Senhoria, me parece que não temos problemas, que não temos desafios, que não estamos enfrentando um conjunto de dificuldades. Dificuldade de toda a ordem, dificuldade de gestão, dificuldades no campo do enfrentamento com o Tribunal de Contas da União. É importante registrar aqui que, em muitas circunstâncias, o TCU quer governar sem ter sido candidato, sem estar legitimado pela população. Problemas relacionados à lei de licitação, que, a meu juízo, é antiquada, e eu registro que não vejo esforços do governo na direção de atualizarmos e modernizarmos a legislação. Eu não me refiro, evidentemente, ao RDC, ao Regime Diferenciado de Contratação, porque esse é específico para a Copa. E se é bom, por que não o fazemos e por que não o implementarmos para o conjunto dos investimentos necessários em nosso país? Mas o site Contas Abertas, ele apresenta dados e números que, sinceramente, não sinalizam esse otimismo com que a senhora, com que Vossa Senhoria fala aqui. O site Contas Abertas afirma que este ano, apesar de uma reserva de 40,4 bilhões de reais, somente 6,4 bilhões foram gastos até 30 de novembro em obras e em serviços do orçamento de 2011, o que sinaliza aproximadamente 16% do total das nossas metas. A lentidão, segundo o site Contas Abertas, também dá conta que, considerando o que foi empenhado até novembro, nós estamos trabalhando com 24,4 bilhões ou 60,3 bilhões do orçamento disponível. Esses dados, eles são naturalmente turbinados pelos restos a pagar dos anos anteriores. O mesmo site indica que somente em 2011, de restos a pagar, foram liquidados aproximadamente 23 bilhões de reais. Ou seja, há um conjunto de metas que, na prática, estão precisando serem revistas. O jornal Estado de São Paulo de hoje traz uma matéria, inclusive, dando informações de que o Ministério do Planejamento estaria próximo de dividir as suas tarefas com a Casa Civil, buscando, inclusive, agilização, maior velocidade, maior respostas para essas importantes iniciativas. Então, eu queria que Vossa Senhoria falasse um pouco desses que são desafios, porque, sinceramente, vendo Vossa Senhoria falhar, parece que não temos problemas, parece que as coisas estão indo muito bem. Sobretudo num ambiente como esse, em que a crise internacional vai necessitar uma performance melhor do PAC, tendo em vista a enorme possibilidade e capacidade que tem o PAC de irrigar a nossa economia. Então, eu faço essas observações e peço comentários da senhora, mas não queria apenas limitar a minha intervenção no PAC, porque Vossa Senhoria coordena o Ministério, que gerencia o PAC, que gerencia o patrimônio da União e que gerencia o orçamento do governo federal. E nós temos tentado manter com o Ministério um diálogo em torno de um outro tema muito relevante, que é o tema terreno de marinha. E eu preparei aqui uma intervenção a esse respeito. Os terrenos de marinha e a efiteuse foram definidos pela primeira vez de forma expressa em 1831. Posteriormente, em 1946, o Decreto-Lei 9760 trata de bens imóveis da União. Ali estabeleceu-se o conceito legal de terrenos de marinha e acrescidos, que está em vigor até hoje. Neste decreto foi criado também o Instituto da Efiteuse Administrativa, o que é utilizado nos contatos com terrenos de marinha, através dos quais os imóveis públicos são cedidos a particular por meio dos regimes de aforamento e ocupação, ficando os terceiros com obrigação de pagamento de taxa anual de ocupação, foro e laudênio, no caso de transferência do imóvel para outra pessoa. Sobre o regime efitêutico, que resiste ao tempo e à ausência de uma iniciativa concreta, assim consagrou o jurista Eli Lopes Meirelles. Sempre acentuamos a inutilidade do regime efitêutico e a sua inconveniência mesmo na prática administrativa. O aforamento é uma velharia que bem merecia desaparecer de nossa legislação e principalmente da prática administrativa. Senhora ministra, são aproximadamente 500 mil famílias brasileiras oneradas com o pagamento de foro, de taxa de ocupação e laudêmio por todo o país. E mais ainda, muitos são inscritos em dívida ativa da União devido a encargos não quitados por impossibilidade financeira. Porque há uma impressão que terrenos de marinha atinge apenas as famílias de médio e alto valor aquisitivo. Isso não é verdade. Em Vitória, capital do meu estado, estado que eu tenho a honra de representar aqui no Senado Federal, 2/3 do território municipal de nossa capital são constituídos por terrenos de marinha e acrescidos. O que levou o procurador da República, Dr. Carlos Fernando Mazzocco, a denominar a nossa cidade, a nossa capital, como o maior condomínio da União do país, proporcionalmente ao nosso território, causando enormes dificuldades à organização da nossa capital e de tantas outras cidades Brasil afora, como Belém, Recife, Salvador, Rio de Janeiro, Florianópolis. Eu trago uma decisão proferida por um juiz que dá a dimensão exata, a meu juízo, de como, nesse caso, o governo federal, em lugar de ajudar, atrapalha a organização, a estruturação fundiária ou a regularização fundiária e o planejamento nas cidades brasileiras. Isso me impressiona, porque nós estamos vivendo um tempo em que a descentralização ou a delegação de poder para o poder local é o que há de mais preciso, porque quanto mais próximos do cidadão e da população está o governante, maior é o seu acerto ou menor é o seu erro. Mas eu trago aqui para Vossa Senhoria esta decisão proferida por esse juiz numa causa de um clube chamado Saldanha da Gama, um dos mais antigos, um clube com mais de 150 anos na minha capital, na cidade de Vitória. Diz o magistrado: por fim, não posso me omitir de tecer comentários sobre a postura do GRPU Espírito Santo. O órgão em tela encontra-se em mora na prolação de uma decisão no processo administrativo de isenção. Tal processo, senhora ministra, tramita desde 1941, ou seja, são cerca de 68 anos sem que haja uma decisão administrativa. Desde a apresentação do pedido administrativo, houve uma guerra mundial, quatro constituições foram promulgadas, um regime ditatorial militar se instaurou e foi extinto no Brasil, o homem foi à lua, a seleção brasileira sagrou-se campeã mundial de futebol por 5 vezes, aproximadamente 15 presidentes da República governaram o nosso país. Uma criança que tenha nascido no dia da apresentação do processo administrativo provavelmente encontra-se aposentada ou em vias de se aposentar. Apesar de tal lapso temporal, a GRPU do Espírito Santo, e eu quero crer que não deva ser um caso isolado, não conseguiu proferir uma decisão naquele processo administrativo. Tal fato não é isolado, como aqui assinalo. Pela experiência que tenho, assinalo o magistrado, não tenho receio de afirmar que as demandas envolvendo atos da GRPU indicam graves falhas de controle primário de dados e de gestão. Tratam-se de cidadãos cobrados sem notificação prévia, de cidadãos responsabilizados por imóveis dos quais nunca foram proprietários, e o que me parece mais grave, a não cobrança em face de inúmeros imóveis que efetivamente são fatos geradores de taxa de marinha. Todas essas falhas associadas caracterizam, a meu juízo, do magistrado, ato de improbidade administrativa por falta de gerenciamento adequado do órgão do patrimônio da União. Acredito que, se uma inspeção operacional for efetivada na GRP1, seriam identificadas danos ao erário, ilegalidades, procedimentos diversos. Enfim, constatar-se-ia a inobservância do princípio constitucional da eficiência por parte do órgão do controle do patrimônio da União. Por outro lado, senhora ministra, a receita patrimonial da União, gerada a partir das antiquadas taxas de terrenos de marinha e seus acrescidos, se mostra desprezível frente ao gigantismo e à diversificação na Receita Pública Federal. Em 2010, a receita oriunda dos terrenos de marinha atingiu a cifra de aproximadamente R$ 636 milhões, enquanto a Receita Federal total somou aproximadamente 806 bilhões de reais, ou seja, um percentual de apenas 0,079%, ou seja, 0,1%. Provavelmente, a receita obtida por meio dessa tributação anacrônica não cobre os custos de manutenção da própria SPU. Eu tenho tentado, senhora ministra, com o vosso ministério, porque sou relator na Comissão de Constituição e Justiça, construirmos um entendimento e uma convergência em torno desse tema que anda de lado, que patina e que tem sacrificado brasileiras e brasileiros em todo o país. São aproximadamente 500 mil famílias. Pergunto a Vossa Excelência, não está na hora de nós fazermos um enfrentamento dessa questão? Não está na hora do Poder Executivo e do Senado Federal construírem uma convergência e oferecermos uma resposta adequada a tantos brasileiros que estão sendo sacrificados por esta iniciativa que nós herdamos dos portugueses, mas que em Portugal não existe mais, mas que sobrevive em nosso país à luz da compulsão arrecadatória do governo federal. E eu não me refiro a este governo. Eu me refiro aos governos de uma forma geral. Então eu peço que, na condição de relator, tenho tentado me reunir com Vossa Excelência. Não tenho conseguido, há alguns meses. Tenho, inclusive, uma última reunião com o Ministério de que, no mês de outubro, nós teríamos possibilidade de sentarmos em torno de uma mesa para construirmos uma proposta convergente. Porque não basta nós relatarmos aqui, na comissão, a extinção do terreno de Marinha. Nós precisamos construir um texto que possa ser apropriado, que possa ser praticado, para não se transformar em letra fia ou até mesmo em marcação de posição, o que não vai gerar qualquer tipo de benefício para o cidadão brasileiro. Então, eu aproveito essa oportunidade para encarecer a senhora, para lhe pedir um tempo na sua agenda, para que nós possamos tratar desse assunto, que não é um assunto secundário, a meu juízo, para a população brasileira. É o apelo que faço a Vossa Excelência, aproveitando a oportunidade, porque tenho tentado, senhora ministra, me reunir com Vossa Excelência por meses, na condição de relator, e não tenho conseguido. Então, me valo, estou me valendo desta audiência para pedir a Vossa Excelência uma audiência, para que nós possamos tratar desse assunto. Não vou tratar de interesse pessoal com Vossa Excelência. Vou tratar de um assunto institucional relevante para a população brasileira. Muito obrigado.
Eu perguntaria ao plenário se poderíamos fazer de 3 a 3 senadores, um bloco de 3, para que a gente possa agilizar os trabalhos. Com a palavra, o senador, pela ordem.
Senhor presidente, pela ordem.
Pela ordem, senador.
Eu acho comum, em todas as nossas audiências públicas, nós fazemos de 3 a 3, mas eu acho que seria respeitoso ao relator que pudesse ele individualmente ser respondido e depois faríamos em bloco de 3 a 3.
Essa é a decisão do plenário. Passo a palavra, então, à ministra Miriam Belchior. Temos 2 autores de requerimento, senador Ferraço e senador Walter Pinheiro.
Vamos ouvir, senhor presidente, sem prejuízo do encaminhamento, vamos ouvir o outro subscritor, porque ela responderia aos 2 autores e depois nós outros participaremos.
O plenário concorda com a sugestão? Não? Então, com a palavra o senador Walter Pinheiro.